Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado 31 de dezembro de 2022, último sábado deste ano. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia. Votos também de uma boa passagem de ano. Votos de que entra em 2023 com, costuma dizer, o pé direito. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes. A produção é do Liu Sailo. Bom sábado, então. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Não se esqueça, esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Bulba estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, em rádio Berolando. Estamos em São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E a Voz da América, em português, está em FM, na cidade de Catió, com a rádio educativa. Para as nossas rádios parceiras, votos, então, de uma boa saída de 2022, uma boa entrada em 2023. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, os 100 dias do segundo mandato do presidente João Lourenço. Depois, vamos rever a entrevista que foi concedida à Voz da América pelo presidente angolano a quando da sua estada em Washington, onde participou na Cimeira Estados Unidos-África. Mas antes, vamos às notícias que marcam este último dia de 2022.
Obrigado, Ana Guedes, com assistência técnica de Zainab Abdelrahman. Sou o Márcio Miguel e apresento as notícias. O Papa Emérito Bento XVI, que liderou a Igreja Católica por quase 8 anos, antes de se tornar o primeiro a renunciar em 6 séculos, morreu neste sábado aos 95 anos. A morte de Bento XVI ocorreu após um apelo do Papa Francisco para orar por ele, com o Vaticano anunciando que a saúde do ex-pontífice havia piorado devido à idade avançada. Quando fez o anúncio chocante em 2013 de que deixaria o cargo, Bento disse que não tinha mais força física e mental para servir como Papa. Ele raramente fazia aparições públicas na sua reforma, dedicando os últimos anos da sua vida à oração e à meditação, enquanto vivia no antigo convento no Vaticano. Em carta de 2018 ao jornal italiano Corriere della Sera, Bento XVI descreveu o lento enfraquecimento das minhas forças físicas, dizendo que estava numa peregrinação interior em direção ao lar. Uma embarcação que transportava pelo menos 700 migrantes foi interceptada na costa leste da Líbia, disse a guarda costeira. Foi uma das maiores interceptações nos últimos meses de imigrantes em busca de uma vida melhor na Europa, através do país norte-africano devastado pela guerra. A guarda costeira disse que o barco foi parado na sexta-feira na cidade mediterrânea de Moura, a 90 km a oeste da cidade oriental de Benghazi, na Líbia. A guarda costeira disse em comunicado que os migrantes vêm de diferentes nações e que aqueles que entraram na Líbia ilegalmente seriam entregues aos seus países de origem. Estamos a apresentar as notícias aqui na Voz da América. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro desembarcou na Flórida na sexta-feira depois de entregar uma mensagem chorosa aos seus apoiantes, menos de 2 dias antes do seu feroz rival de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, assumir o cargo. Um avião oficial brasileiro aterrou em Orlando, na Flórida, na noite de sexta-feira, mostrou o site de rastreamento de voos. Embora o destino de Bolsonaro não tenha sido confirmado oficialmente, a sua equipa de segurança já estava na Flórida. E por último, neste bloco de notícias, Cristiano Ronaldo concluiu uma transferência lucrativa para o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, isto de acordo com um momento marcante para o futebol do Médio Oriente, mas fará com que uma das maiores estrelas de futebol da Europa desapareça da elite desportiva. Teremos desenvolvimentos no próximo bloco.
Oposição e sociedade civil apontam defeitos da governação de João Lourenço nos primeiros 100 dias do seu segundo mandato. Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário do PRS, Rui Malota, o presidente da JPD, Serra Bango, e o jurista Gualberto Longuenda.
Completaram-se 100 dias desde a tomada de posse de João Lourenço para um segundo mandato como presidente da República, após a vitória do Entalá nas eleições de 24 de agosto. a oposição e sindicalistas fazem um balanço pouco otimista. No seu discurso de posse na Praça da República, a 15 de setembro de 2022, João Lourenço prometeu, entre outras ações, dedicar todas as suas forças e atenção na busca permanente das melhores soluções para os principais problemas do país, particularmente para resolver os problemas sociais nos setores da educação, saúde, habitação condigna, além do acesso da população à água potável, energia elétrica e saneamento básico. Entre todas as promessas, também estavam as ações contínuas de incentivo à economia, à agricultura, fomento ao emprego, a promoção da igualdade de género, combate à corrupção, promoção da reforma de Estado e uma aposta na afirmação internacional do país. O secretário-geral do Partido de Renovação Social entende que, passados 100 dias, desde a tomada de posse do presidente João Lourenço, não tem havido sinais de mudanças positivas. Rui Malapa aponta as convulsões sociais, sobretudo no setor trabalhista, que têm culminado em greves.
Nós, o PRS, encaramos os 100 dias que o Presidente da República, já neste segundo mandato, portanto, terá passado já, não é? Entendemos que há continuidade dos projetos que começou no mandato anterior. E ainda assim, mesmo a continuar a execução das políticas que veio executando no mandato anterior, nós até aqui não sentimos o impacto dessas medidas e, sobretudo, olhando para aquilo que é a realidade do país, aquilo que é, portanto, a vida dos angolanos, a vida económica, política e social do país, achamos que continuamos nas mesmas condições. Não houve alterações significativas que nos permitam fazer uma avaliação positiva dos 100 dias do Presidente da República.
Havia muita expectativa, Sr. Secretário, em relação, portanto, ao diálogo que deveria ser concretizado e consolidado com os movimentos sindicais, mas até agora, ao que parece, o braço de ferro permanece e temos assistido durante estas últimas semanas as greves a nível do setor da educação e também da saúde.
Então, certamente era por aí mesmo que nós iríamos encaminhar o nosso pensamento, a olhar pelas greves que já tinham iniciado no mandato anterior e que agora continuam. Isso resulta exatamente das políticas que têm sido implementadas, que não têm praticamente impacto na vida do cidadão. Eu estive aí a acompanhar uma entrevista da Ministra das Finanças, que dizia que qualquer iniciativa de greve, reivindicando a necessidade do Executivo reduzir o imposto sobre o rendimento do trabalho, o governo não vai ceder a nenhuma alteração. O IRT vai continuar porque é a única fonte, é uma das fontes de angariamento de receitas para o Orçamento Geral do Estado. Significa dizer que o cidadão, o trabalhador sobretudo, vai continuar a ter uma precariedade nos vários domínios. A situação da vida do trabalhador vai continuar a piorar, já que o governo entende que não vai alterar o quadro nesse sentido de impostos, neste caso. Então, penso que nada vai mudar e os 100 dias já passados, já decorridos, vão-se adicionar outros 100 e outro mandato inteiro. Não veremos praticamente alterações significativas na vida do cidadão.
Um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário muitos departamentos ministeriais para tomarem uma decisão, particularmente os casos em concreto do Ministério da Educação, Ensino Superior, em que há aqui um movimento reivindicativo bastante intenso. Os próprios titulares destes cargos alegam sempre que a decisão deve ser atribuída ao titular de poder executivo, no caso em concreto ao Presidente João Lourenço. Vê na pessoa do Presidente João Lourenço sensibilidade no sentido de resolver estes e outros vários problemas que a sociedade enfrenta?
Nós sabemos que o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, é a ele a quem cabe dar respostas aos vários problemas que surgem nos vários setores. E aí onde está, de facto, continua a ser o nosso calcanhar daquilo. É sobre isso que nós nos debatemos constantemente. É por causa da concentração do poder na pessoa do titular do Poder Executivo. Os vários ministérios que estão apenas auxiliares não têm responsabilidade, não têm competência para poderem dar resposta a alguma reivindicação, alguma situação que tem a ver com o seu setor. Ouvimos no caso do setor da educação que o Presidente da República absorveu todas as preocupações e que, por via de um decreto presidencial, vai orientar os vários ministérios no sentido de irem trabalhando nessa perspectiva. Bom, esta sensibilidade já ouvimos, já acabei de referir agora, no pronunciamento da Ministra das Finanças. Tacitamente disse que não vai haver alteração nesse sentido.
O secretário-geral do PRS espera que haja vontade política das autoridades para resolverem as várias preocupações que assolam os angolanos. Rui Malapa defende a uniformização da tabela salarial da função pública como solução para responder ao movimento grevista no país.
Primeiro que tudo, nós temos estado a dizer que tem de haver vontade política. Esta é determinante. Para se dar respostas, para se resolver os problemas que afetam as populações, que afetam o país de um modo geral, tem de haver vontade política. É necessário que o governo sinta as necessidades das populações, incorpore as necessidades das populações para poder resolvê-las. Do contrário, não vai haver absolutamente nada. Daí que nós, no nosso entendimento, que deveria haver uniformização da tabela salarial. Esta questão somos todos trabalhadores do Estado. E uns estão na categoria especial, carreira especial, outros carreira geral, outros. Isto vai continuar a provocar estas reivindicações. Então, na visão do PRS, há toda a necessidade de se analisar esta tabela remuneratória para toda a função pública. Isto poderá resolver as questões que se debate hoje o país. Outra questão, como sabe, no ano passado, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado com o preço do barril na ordem dos 50, o preço do barril. Mas quando estamos já no final, no limiar do ano, o preço do petróleo subiu substancialmente. Mas, entretanto, essa diferença não teve impacto direto na vida do cidadão. Nós não sentimos este aumento. Não é? Não sentimos, não vimos programas específicos. Continuamos a acompanhar programas de reconversão da economia que estão em curso, continuamos a assistir o projeto Quenda, continuamos a assistir outros programas em execução, mas a nossa grande questão é qual é o impacto. O PIB, por exemplo. O PIB é um dos programas que é em curso. Mas qual é o impacto? Qual é a alteração significativa na vida do cidadão?
Por sua vez, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia constata a fragilidade no sistema judicial, com uma nota negativa da gestão de João Lourenço. Sarabango fala igualmente das garantias das liberdades dos cidadãos, que estiveram aquém das expectativas.
Temos um ano em que ficou, mesmo contra a expectativa da maioria da população, ficou marcado pela continuidade da existência de um executivo que não é desejado pela maioria da população. Primeiro. Segundo, ficou marcado por fortes indícios de fraude neste processo e que revela também como o nosso sistema judiciário está totalmente fragilizado. Portanto, digamos que esse seria o marco para 2022. No entanto, em termos de liberdades e garantias fundamentais do cidadão, o ano de hoje que termina, que vai terminar, não foi um ano muito bom, quanto era desejável, e de acordo foram as expectativas criadas em 2017, por altura da primeira tomada de posse do atual Presidente da República. Tanto é que, na sua tomada de posse para o segundo mandato, o Presidente da República não mais voltou a falar de forma tão acutilante da relação que esperava ou espera ter com a sociedade civil e das aberturas que eram supostas que deviam ser feitas.
Mas, doutor Sarabango, não acha que durante o ano que está a terminar também houve mais abertura do ponto de vista dos movimentos reivindicativos?
Bom, esses movimentos sempre existiram antes da tomada de posse de João Lourenço no primeiro mandato, no segundo, mesmo no mandato do engenheiro José Eduardo Santos também havia indicativos. Simplesmente o que há agora é uma ferramenta que quer no mandato de José Eduardo Santos como de João Lourenço não conseguem frenar, que é as redes sociais. Primeiro. Segundo, exatamente no mandato de João Lourenço, no final e no princípio, houve muitos movimentos reivindicativos. Também houveram muitos assassinatos, raptos, enfim, etc. Inclusive, para terminar mesmo, digamos assim, esta onda de violência, tivemos um jornalista, o Cláudio Ine, que viu a sua família fortemente violentada em três ocasiões e que não tivemos qualquer pronunciamento dos órgãos da polícia. E, portanto, foi exatamente no coroar deste processo deste ano.
E foi também neste ano, Dr. Sarabango, que o movimento, ou seja, o Sindicato de Jornalistas, pela primeira vez na história, conseguiu sair à rua e manifestar-se contra os atentados à liberdade de imprensa e também de reunião.
Exatamente. É exatamente para mostrar como este ano não foi assim tão bom quanto se esperava. Também vimos o movimento, o sindicato dos médicos, o sindicato dos professores a fazerem reivindicações. Mas essas reivindicações são exatamente o sinal de que as coisas não correram nada bem neste ano. Portanto, se tivessem corrido tão bem quanto se pensa, provavelmente, ou presume-se que não teríamos tantas reivindicações. Poderíamos ter momentos de alegria, de satisfação, mas não foi o caso. Portanto, e vimos também que esta situação é demonstrada pelo elevado nível de pobreza que assola a população.
Sarabango considera que as preocupações sociais dos angolanos, longe de se traduzir em privilégios, devem ser assumidas como um direito no âmbito das prioridades definidas pelas autoridades angolanas para os próximos meses.
Há assuntos que vão transitar por muito tempo. A questão do desemprego, por exemplo. A questão do desemprego. A questão do acesso à habitação, que deve deixar de ser uma questão de privilégio para ser uma questão de direito natural e dos habitantes, que deve deixar de fazer parte dos esquemas, enfim. A questão da distribuição da água, o saneamento básico, da circulação interprovincial e intermunicipal, a questão também que não vai deixar de ser, vai continuar. A questão da corrupção poderá ser, a nível do governo, a governação poderá já não ser tanto, tanto assim, mas a nível da sociedade civil vai continuar a ser um problema sério nos, da corrupção, a questão dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E mesmo também a própria questão do funcionamento do sistema judiciário. Portanto, penso que são estes temas a nível interno que terão muito, que vão continuar a ser tópicos de debate, de questões. Por outro lado, também há uma outra questão que tem que ser resolvida e vista. Que é a questão, peço desculpa, volta e meia, vamos ter que falar da questão da corrupção, porque tem a ver com a forma como os contratos em Angola são adjudicados. Né? Temos um nicho de empresas, e não muitas, que são adjudicadas os contratos, uma adjudicação direta, direta dos contratos, sem que haja um concurso, enfim, e que para
a João Lourenço diz que todos estes contratos estão dentro da legalidade.
Bom, o facto de estarem previstos na lei não significa que na sua prática não haja ilegalidade. Não significa isto. O facto de existir uma lei não significa que essa lei seja justa no, no todo. Tá, a questão que se coloca é, se estão previstos na lei, estão dentro da legalidade, por que razão é sempre a mesma empresa a quem lhes são adjudicados os contratos, assim, sem mais, sem menos? Existem um universo de empresas que também têm competência e capacidade para o fazer. Porque há uma só empresa? Segundo, se existe uma lei dos contratos, por que se busca nessa lei um único instituto, uma única figura para adjudicar esses contratos, quando a própria lei estabelece vários outros critérios?
Para o analista político Aldino Pequici, o país tem vindo a observar durante este período mais abertura e liberdade de expressão. Aldino Pequici considera que este ambiente deve-se ao presidente João Lourenço.
É preciso nós termos em conta duas situações que são muito importantes e nesta matéria dependeu tudo de João Lourenço. Ou seja, é importante nós termos realistas e dizermos o seguinte. A abertura que Angola tem hoje, que não existia, dependeu de João Lourenço. Isto é muito importante porque é importante porque ele fez coisas interessantes, abriu o país. Mas ao mesmo tempo que ele abre o país, percebe que o seu partido não é aberto. Então teve dificuldades. E as reivindicações são um fruto mesmo de mais liberdade. Nós não podemos dizer hoje, não é possível dizer hoje, agora se nós quisermos ser realistas, e os americanos e os europeus também sabem disso, que quanto mais reclama é porque você é mais livre, não é? Quem mais reclama é porque é mais livre. E os movimentos sindicalistas hoje que reclamam, apesar de tudo que também se diz sobre falta de alguma liberdade de imprensa, daquela questão do jornalista da rádio dispersada unida, puxa, a mulher agora teve que emigrar para Portugal. Angola está mais aberta. Isso é muito importante dizer. Não vale a pena a gente desconfiar isto. A abertura dependeu de João Lourenço. Isso é muito importante dizer do ponto de vista político e social. Agora, as reivindicações dizem o seguinte. As pessoas leem mais e querem mais direitos. E, portanto, quando se quer mais direitos, significa que o país está mais aberto e o rumo é para frente. Não.
E acha que estes movimentos reivindicativos, pontos que foram levantados, as preocupações constantes dos cadernos reivindicativos, tiveram respostas que estiveram em conformidade com os objetivos pretendidos?
Não tiveram. Não tiveram porque. Há aqui uma questão muito, muito interessante, que é a seguinte. E nós temos falado sobre essa matéria. O petróleo nunca esteve a 60 anos. Durante os 7 anos estamos agora vivendo. São mais ou menos 5 ou 6 anos. O petróleo esteve sempre a 90 dólares ou 80. E há aqui uma questão que a nossa percepção é que o presidente Lourenço tem outras prioridades.
Finalmente, Aldino Pequici reprova a proposta de divisão política e administrativa do país e prevê que, em 2023, o debate em torno da revisão constitucional seja mais intenso, cuja expectativa vai estar no posicionamento de João Lourenço e dos partidos na oposição.
O João Lourenço tem que deixar de brincar e governar, primeiro. Isso aí, eu estou até a dizer agora a brincadeira. Primeiro, não pode dividir o país em 581 municípios. Isso é uma loucura total. Uma loucura total. Nem sequer é acadêmico. Ou seja, tem que começar a fazer o seguinte. governa os 174 municípios com autarquias, isso é a minha expectativa, começar com as autarquias, e depois tem que ser um presidente que, se ele pedir a revisão constitucional, nós também já ouvimos que a oposição quer isso, o homem da UNITA quer isso, a Deputada Força Júnior quer isto. Então, façam consertos para
acha,
o país.
Acha que a previsão de uma possível revisão constitucional vai estar na agenda política do próximo ano?
Perfeitamente. Não só é evidente, como o meu entendimento é o seguinte, Arão, nós teremos um ano muito forte em 2023, próximo ano. Por quê? O João Lourenço já percebeu qual é o seu partido e percebeu a intenção da UNITA e da Frente Patriótica. Se ele for visionário, ele fará uma revisão constitucional, que não importa se depois muda os mandatos do presidente, porque se ele não muda os mandatos, depois não é eleito, não é assim, tem que haver eleições. Muda a comissão constitucional, muda os tribunais, muda a legislação que faz com que efetivamente o tribunal seja macominado ou seja pegado pelo poder político, e nesta matéria ele se encontra com a oposição. A oposição nessa matéria é muito importante. E a abertura da Alberto Costa Júnior, nesse sentido, é forte, porque diga-se, eu quero falar convosco. Porque falta só um mandato, são 4 anos. Ele tem agora em frente. São 4 anos. Se ele não tiver noção do que são 4 anos de governar, 4 anos é amanhã. Em 2027 já não é presidente. Se ele não faz revisão constitucional e não rever as leis que são fundamentais para o país, terá muitas dificuldades. E o meu entendimento é que ele vai sentar com a oposição, vão conversar e teremos um país melhor em 2023 e 2024.
Alvin Paquice, Serra Bango e Rui Malopa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Aquele candengue que viste crescer agora é rapaz de fora da lei. Só pensa roubar e matar e ferir, estudar e que é bom, mano, não sei. Assim como vamos fazer isso? Nossa juventude tenta ficar frustrada. Nós já não queremos mais trabalhar e coisas dos outros queremos gravar. Você é cantor, você é pedreiro, você é marceneiro, você é taxista,
você é cantor.
A 31 de dezembro de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Convosco está na Guedes na apresentação, o Lio Saíl está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Votos também de uma boa saída de 2022 e boas entradas em 2023. Pode seguir-nos em Onda Curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos em Catió com a Rádio Cativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. A Voz da América em português pode ser escutada em FM na cidade de Cachungo com a Uberolanda, em Buba, a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Bafatá, em Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital podem ouvir a Voz da América em português, em FM, com a rádio Pijigiti. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos rever a entrevista concedida à Voz da América ao serviço em português pelo presidente angolano João Lourenço. Mas agora vamos então à atualidade noticiosa do mundo neste último dia do ano de 2022.
Obrigado, Ana Guedes, novamente com Zeneba Abdel-Rahman, sou a Mãe Miguel e apresento o último bloco de notícias deste 2022. O Papa Emérito Bento XVI, que liderou a Igreja Católica por quase 8 anos, antes de se tornar o primeiro Papa a renunciar em 6 séculos, morreu neste sábado aos 95 anos. A morte de Bento XVI ocorreu após um apelo do Papa Francisco para se orar por ele, com o Vaticano anunciando que a saúde do ex-líder religioso havia piorado devido à idade avançada. O futebolista português Cristiano Ronaldo concluiu uma transferência lucrativa para o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, acordo que é um momento marcante para o futebol do Médio Oriente, mas fará com que uma das maiores estrelas da Europa desapareça da elite desportiva. Al Nassr postou uma foto nas redes sociais do 5 vezes Bola de Ouro, segurando a camisola da equipa após Ronaldo assinar um contrato até junho de 2025 com o clube, saudando a mudança como história e informação. A imprensa reporta que a estrela portuguesa pode ganhar até 200 milhões de dólares por ano com este acordo, o que o tornaria o jogador de futebol mais bem pago na história. Ronaldo disse em comunicado que estava ansioso para experimentar uma nova liga de futebol num país diferente. Estamos a apresentar as notícias aqui na Voz da América. Um escritor e ilustrador iraniano foi condenado à morte pelo Tribunal Revolucionário daquele país. Mehdi Bahman foi preso em outubro por ter concedido uma entrevista a uma televisão do Israel em abril, na qual teria criticado o Irão. Os detalhes sobre a sua sentença ainda não foram divulgados, isto de acordo com o serviço Farsi da Voz da América. Bahman foi preso durante protestos que eclodiram em todo o Irão na sequência da morte de Mahsa Amin, de 22 anos de idade, sob custódia em setembro, poucos dias depois de ter sido presa pela Polícia da Moralidade do Irão por usar o lenço da cabeça indevidamente. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desembarcou na Flórida nesta sexta-feira, depois de entregar uma mensagem chorosa aos seus apoiantes, menos de 2 dias antes do seu feroz rival de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, assumir o cargo. Um avião oficial brasileiro aterrou em Orlando, na Flórida, na noite de sexta-feira, mostrou o site de rastreamento de voos FlightAware. Embora o destino de Bolsonaro não tenha sido confirmado oficialmente, a sua equipa de segurança já estava na Flórida. E por último, neste bloco de notícias, um mandado de prisão foi emitido no Botswana para o ex-presidente Ian Khama, que se acredita estar na África do Sul. De acordo com o mandado emitido pelo magistrado regional de Gaborone, Marelede Diphate, Khama deve ser detido imediatamente e levado ao tribunal de Broadhurst. Khama enfrenta uma acusação de posse ilegal de armas de fogo. E assim foi o último bloco de notícias.
Foram as notícias que marcam este sábado pelo mundo, último dia no ano de 2022. Votos de um bom sábado para todos, bom fim de semana e uma boa entrada em 2023. Durante 3 dias decorreu em Washington a Cimeira de Líderes Estados Unidos-África. Nela participou o presidente de Angola, João Lourenço. Em entrevista à Voz da América em português, o estadista angolano respondeu perguntas sobre Isabel dos Santos, a revisão constitucional, eleições autárquicas e jornalismo e jornalistas. uma entrevista conduzida pelo João Santa Rita.
No encontro que manteve com o secretário de Estado americano, em que estava o secretário da Defesa, também Lloyd Austin, o general Austin disse que Angola está interessada em algumas aquisições nos Estados Unidos. Ele disse que o Departamento de Defesa está em ligação com o Departamento de Estado para avaliar esses pedidos de Angola. A que é que o secretário de Defesa se estava a referir?
Bom, nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas. Reequipamento militar, como sabe, nós até hoje, as nossas Forças Armadas têm apenas a chamada técnica soviética.
Sim.
E nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN. E olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição. Portanto, parceiro, claro, é a isso a que ele se referiu.
O Sr. Presidente tem jogado um papel muito importante na mediação entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, por causa do conflito no leste do Congo Democrático. Neste momento, quem é que tem que fazer mais pela estabilização no Congo? Ruanda ou o Congo?
Pela estabilização na República Democrática do Congo, temos que fazer mais todos nós. E quando digo todos nós, estou-me a referir às duas regiões, nomeadamente à região dos Grandes Lagos e à região da África Oriental. Portanto, a localização geográfica da RDC e particularmente a zona do conflito, que é ali o leste ou o nordeste da RDC, encontra-se num ponto em que faz parte das duas regiões. Daí o envolvimento das duas. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto, por isso é que se fala de entendimentos de Luanda, entendimentos de Nairobi, mas estamos numa perfeita sintonia, não há atropelos de tipo nenhum, não há sobreposição de tarefas e tudo estamos a fazer no sentido de que cada um faça a sua parte e em conjunto consigamos alcançar a paz.
Está otimista?
Estamos otimistas. Aqui mesmo em Washington DC, Angola, o Quênia, o Ruanda, o Burundi, a Tanzânia, o Uganda, o Sudão do Sul, encontramos-nos. Encontramos-nos. Ontem juntou-se a própria RDC, digamos que a parte mais interessante. Sim. No dia anterior esteve ausente porque, por razões de calendário, não pôde estar, mas ontem Angola e o Burundi ficaram com a responsabilidade de transmitir ao Presidente Tshisekedi o que tínhamos abordado no dia anterior. E eu devo dizer que estamos otimistas. Portanto, do roteiro de Luanda, o que está cumprido até aqui foi a cessação das hostilidades no dia indicado, 25 de novembro, mas com os encontros de ontem, estamos em condições de dar os passos seguintes, portanto, passar para o acantonamento, o desarmamento e depois, portanto, digamos, a parte mais política, que será a da reinserção dos congoleses integrantes do M23, porque eles são nacionais, são congoleses, na sociedade congolesa.
Recentemente o Sr. Presidente falou da possível revisão da Constituição. Posteriormente tem havido notícias sobre o que é que isso implica, o que é que isso não implica, e a pergunta que eu gostaria de fazer é se o Sr. Presidente está disposto a pôr de parte, a descartar, digamos assim, uma mudança ao limite de mandatos presidenciais. Esta tem sido uma questão que tem sido levantada, não é?
Bom, quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade,
sim,
não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que em 2021 fizemos uma revisão à nossa Constituição. E naquela altura nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, por que razão é que as pessoas vão de pensar que no caso de voltar-se a mexer na Constituição, é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República? Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir.
Tem havido um aumento por parte do seu governo da chamada contratação simplificada ou ajuste direto, creio que assim que se fala?
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa?
Não. Contratação simplificada não é ajuste direito.
Ok.
Ajuste direito é a gente chegar e dizer para você que vai fazer essa obra. Contratação simplificada é algo que é previsto na lei. É uma forma de contratação e que é uma das modalidades de contratação previstas na lei.
Muito bem. Mas então, de qualquer modo, portanto, falamos do ajuste direto, então, tem levado a acusações por parte da oposição, o Sr. Presidente, com certeza que está ciente disso, de que se está a usar isso para favorecer uma nova elite, criar uma nova elite que o irá apoiar, não é? O ativista Rafael Marques disse mesmo aqui em Washington esta semana que existe o que ele chamou um sistema de patrocínio através deste sistema de ajuste direto. O que é que o Presidente responde?
Eu desminto essas afirmações, portanto nós não estamos à espera de favores de ninguém. Se tiverem elementos que apontem nesta direção, então que os ponham em cima da mesa, nós estamos dispostos a ouvi-los.
As acusações da empresária Isabel dos Santos de que o acusa pessoalmente de perseguição e de usar a PGR para perseguir a família dela. Houve recentemente um mandato de detenção que foi emitido pela PGR. Ela disse que isso faz parte de uma investigação seletiva. Como é que reage a essas acusações?
A justiça não persegue ninguém sem fundamento. Portanto, se a justiça está atrás dela é porque terá fundamento. E o que ela tem que fazer é provar que a justiça não tem razão. Portanto, ela nada ganha em estar a apontar o dedo a políticos. Ela tem que responder perante a justiça. Todas as alegações que tiver, deve fazê-lo perante a justiça. Isso é assim em todo o mundo e em Angola não pode ser diferente.
Agora eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data e também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que há quem apoie um sistema gradual, não é? De ser as eleições autárquicas realizarem-se não em todos os locais ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo fala-se de uma nova administração, uma nova divisão administrativa do país. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere o Sr. Presidente em termos desse gradualismo ou outro sistema? E como é que vê as eleições autárquicas, antes ou depois desta nova divisão administrativa?
Bom, com relação às eleições autárquicas, o meu partido, portanto o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. Porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas e nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, ela é livre de pensar como quer, e essa é a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir. No fim, se será gradual a implantação das autarquias ou se será em simultâneo na totalidade dos 164 municípios de uma só vez. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá, é lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai a luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Portanto, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que Até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política.
Exato,
do Presidente da República ou do partido MPLA. Bom, isso não é verdade, porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias fui eu, em Conselho da República. E tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e, na sua maioria, estão todas aprovadas. Portanto, quem teve a iniciativa, quem anunciou, teve a iniciativa imediatamente de produzir as propostas, remetê-las à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma, que não foi aprovada porque encontrou dificuldades. Apenas por essa razão. Então é preciso que, a nível do Parlamento, essas dificuldades sejam ultrapassadas.
Portanto, o Sr. Presidente rejeita, vá lá, a acusação de que essa lei que falta aprovar está a ser propositadamente protelada para que não se realizem as autárquicas.
Com certeza que rejeito esse ponto de vista. Agora, a outra parte da sua pergunta, o que é que vai acontecer primeiro? Autárquicas ou a divisão política administrativa? Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, a divisão político-administrativa não vem para substituir as autarquias locais. Portanto, as duas coisas vão coexistir. É preciso que fique claro que, porque às vezes fica a ideia de que, bom, agora lançaram esta da divisão, nova divisão político-administrativa, vão aumentar o número de municípios, isso é para deixar no esquecimento as eleições autárquicas. Não. São dois poderes diferentes. O poder autárquico é um poder e o poder do Estado é outro. Portanto, a nova divisão política-administrativa só tem a ver com o poder do Estado, com a forma de administrar o Estado. Portanto, o que é que vai acontecer primeiro? Não sei. Tanto pode ser uma coisa como outra, ou acontecerem as duas em simultâneo, mas uma não interfere com a outra.
Os jornalistas angolanos têm feito acusações de que existe uma campanha de perseguição por parte de agentes da polícia e também do aparelho de segurança. E citam, como exemplo desta perseguição, o facto das casas e do sindicato de jornalistas ter sido assaltado e parece que o objetivo único foi roubar os computadores. O Presidente tem alguma coisa a dizer sobre essa acusação?
Bom, o Sindicato de Jornalistas diz que as suas instalações foram assaltadas duas vezes, creio, e o que é preciso é que as autoridades competentes, no caso a polícia, faça a devida investigação para apurar quem são os responsáveis. Portanto, os responsáveis desta ação condenável não pretendem outra coisa senão, digamos, responsabilizar o governo por ela, por isso. Mas nós temos sido o maior defensor dos jornalistas. Portanto, nós defendemos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e não faz sentido que o governo cometa uma genera tão grande quanto essa. Tanto é assim que o sindicato anunciou a realização de uma grande manifestação pública para este sábado, portanto, dia 17, de condenação a esses atos de assalto às instalações do sindicato, e nós entendemos que essa manifestação é bem-vinda. Portanto, é um direito que lhes cabe, devem, sim senhora, se manifestar para que se fazer sentir a necessidade do Estado assumir a sua responsabilidade de investigar. Isso já deve estar a ser feito. Eu estou aqui, mas acredito que as polícias estão a trabalhar no assunto e, portanto, a manifestação que saia e que se condene quem tem que se condenar, mesmo sem saber ainda quem são os responsáveis.
Muito bem. Olha, eu agora voltava ainda em política interna. Se o Sr. Presidente nos poderia dizer, na luta contra a corrupção, qual é o valor dos bens já recuperados, não só em dinheiro, mas também em propriedades?
Bom, esses fundos reforçam a economia, com certeza. Portanto, entraram para os cofres do Estado, estando nos cofres do Estado, reforçam a nossa economia.
E um valor, tem um valor mais ou menos?
Bom, nós estimamos em cerca de 4 mil milhões de dólares, entre recursos financeiros e ativos físicos.
Sim.
E ativos físicos, e, portanto, mais, ainda muito mais por se recuperar. A luta não parou por aí.
O senhor Presidente falou logo no princípio, em outubro, creio eu, Angola votou a favor de uma resolução na ONU condenando a anexação de 4 províncias ucranianas. Angola, claro está, tem uma história que todos nós conhecemos de boas ligações com Moscou, pelo menos na então União Soviética. Esta condenação e estas suas visitas a Washington indicam um resfriamento dessas relações com Moscou ou uma mudança de orientação política?
Bom, primeiro é preciso que fique claro que nós somos um país soberano. E um país soberano define a sua política externa. Portanto, como país soberano, nós entendemos que devíamos condenar a anexação daquelas 4 regiões do Donbass, na Ucrânia, porque Angola é dos países que atravessou um período mais longo de guerra na história de todos os povos. Nós tivemos 27 anos de conflito armado. Portanto, nós sabemos o que é uma guerra. Nós fomos vítimas de uma agressão externa, ou seja, de uma invasão militar por parte do regime do Apartheid. Na altura foi a então União Soviética quem nos forneceu armamento, equipamento, aviões, tanques, artilharia, etc., que nos permitiram, portanto, fazer frente ao exército, ao todo poderoso exército sul-africano e pará-los ali no Cuitco Naval, como se não bastasse, portanto, forçando-os a assinar o já conhecido Acordos de Nova Iorque, que levaram, portanto, a retirada deles do nosso território, a libertação de Nelson Mandela, a independência da Namíbia e tudo isso. E digo isso porque para dizer que se nós lutamos contra os invasores, entendemos que todos os outros povos estão no mesmo direito de o fazer. Não entendemos como é que quem nos ajudou na altura a fazer isso, portanto, hoje tenha anexado 4 regiões do país vizinho, portanto, da Ucrânia. Portanto, nós votamos a favor dessa resolução que condena a anexação destas 4 regiões de forma consciente, de forma soberana. Não fomos forçados a fazê-lo por ninguém, absolutamente ninguém. Entendemos que a postura mais correta, mais séria, seria aquela e assim aconteceu.
Há quem diga que, portanto, o facto dos Estados Unidos estarem agora, vá lá, a tentar aproximar-se mais de África, porque, vá lá, foi um continente mais ou menos ignorado passivamente pelos Estados Unidos, a presença da China e também agora a presença russa também se faz sentir outra vez, as cimeiras Rússia-África, China-África, Estados Unidos-África. Há quem receie que isto se possa transformar numa nova Guerra Fria e que África, como você mencionou, que foi palco de questões muito más para a África devido a essa Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, há quem receie que isto possa reacender uma nova Guerra Fria em África. Você partilha essa preocupação ou não?
Não, esse conceito de Guerra Fria num só continente, a meu ver, não existe. A Guerra Fria, ou há ou não há, e é global. Uhum. Ou se vive a Guerra Fria e tem uma dimensão global, ou não se vive a Guerra Fria. Não existe guerra fria por continentes. Guerra Fria na América Latina, Guerra sim, Fria sim, na sim. Ásia, etc, etc. Portanto, esse conceito de Guerra Fria em África não existe. Nós estamos num mundo globalizado em que há espaço para todos, podemos assim dizer. Portanto, não se pode dizer que o continente africano deve ficar refém de uma só potência. Portanto, em política isso não existe. dizer, bom, se os americanos estão em África, não pode estar o chinês, não pode estar o russo, não pode estar o turco, etc. Isso não existe. Nós estamos num mundo globalizado. Todos estão, uns com maior presença, outros com menor presença. Existe o falso receio do domínio chinês do continente africano. E eu digo falso receio porquê? Porque o que existe, a presença chinesa que nós conhecemos em África é, sobretudo, a de crédito para investimentos públicos, em que as empresas chinesas, suportadas por bancos chineses, públicos ou privados, na maioria públicos, vão para a África executar empreitadas de infraestruturas públicas. Nós não conhecemos grande investimento privado chinês no continente africano. Portanto, o domínio da China, o domínio da África pela China, aconteceria se houvesse um grande investimento privado chinês em África. Isso não existe. O que existe são execução de empreitadas de infraestruturas públicas que acabam por ser propriedade dos Estados africanos, que ficam endividados perante a China e têm que honrar com o seu compromisso de pagar a dívida.
Pegava nessa questão mesmo, que é a questão da dívida à China. Todos nós sabemos que Angola, acho que a China é o principal credor de Angola. A China tem aceito propostas de, como é que se diz, de reformular os pagamentos dessas dívidas de Angola ou não?
É, aceitou pelo menos uma vez, creio que foi em 2019. Portanto, não foi de forma isolada, não foi apenas ele. Portanto, é um processo que envolveu as principais instituições financeiras internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Clube de Paris e, portanto, a China, como membro também dessas instituições, acabou por se associar, não tinha como deixar de o fazer.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 31 de dezembro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e o Liu Sahil com votos de um bom resto de sábado, boa entrada em 2023, bom ano novo. Amigos ouvintes, aqui estaremos amanhã. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.